E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, mais uma vez, debate arquibancada ao vivo, né? Aquele nosso encontro tradicional a cada duas semanas para falar do carnaval, para falar de nossa maior paixão, para falar dessa festa que parece que está longe, mas não está não. E no sábado agora a gente teve total certeza, afinal de contas, a Mocidade Independente de Padre Miguel, primeira escola a definir o seu samba-enredo para o carnaval 2020. Nesse fim de semana tem Viradouro, tem Grande Rio, as eliminatórias pegando fogo nas quadras, as últimas escolas que faltavam, né, Portela e Mangueira também já começaram com seus cortes. E a gente está aqui, né, com o nosso time, hoje tendo aqui uma participação muito especial, recebendo pela primeira vez Cássio Novo para participar com a gente, trazer informações novas. Ele que é um grande pesquisador, um acadêmico, que vai trazer, olha, vocês não perdem por esperar, vai trazer um ponto de vista muito bacana para o nosso debate. Boa noite, Cássio.
Boa noite, Baltar. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, pessoal que está acompanhando de casa. Muito rapidamente, é um orgulho imenso, né, que eu estou aqui para lembrar aí o inesquecível Luciano do Vale, né? Primeira vez do lado DK. Obrigado aí, onde está a audiência. Então, que seja um programa muito bom, como sempre foi.
Maravilha. Ralf Guichan, você já é de casa. Boa noite, Ralf.
Fala, meu povo. Boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo ligado na Rádio Arquibancada. É bom, né, que o CD já está começando a ficar completo, né? A segunda escola está começando a se desenvolver, né? Está um pouco distante ainda da sua faixa total, mas está se desenvolvendo. Até para a gente falar um pouco mais, né? Falar um pouco menos da parte política e poder falar mais também da parte musical das escolas de samba, da construção do carnaval, porque até então parecia realmente que a coisa estava um pouquinho parada no mundo do carnaval, né? Só confusão, só problema, e os quesitos em si defendidos estavam sendo pouco falados. Bom que a gente vai poder falar mais um pouco disso também.
De volta, depois de algumas semanas sem poder vir, sempre com a agenda lotada de compromissos, pesquisas, aulas, cursos. Gustavo Melo, prazer ter você aqui, meu amigo.
Prazer estar de volta aqui. É, um abraço a todo mundo que está assistindo a gente. Mandar um abraço para a galera bem bacana, Gisele Chapo, que está sempre assistindo aqui a Rádio Arquibancada de Santa Catarina. O Thiago Hermínio de Vitória, um grande amigo. A Nicomete também de Vitória. E a galera bacana lá de Parintins.
É, isso que eu pensava. Tava demorando. Você tava lá, eu tava em Curitiba, Vitória. Cadê Parintins?
É verdade, que os artistas já estão muitos aqui no Rio, né? Já estão já vindo aqui para trabalhar no carnaval.
Eu vi que você teve com uma rapaziada de lá por esses dias, né?
Isso, Alex Salvador, a galera do Boi Caprichoso também. Tem um pessoal que tá trabalhando na equipe da Vila Isabel, né? Tive no barracão da Vila.
Já tá andando, né?
Tá andando.
Ah, tá começando. Quando o Gustavo começa a chegar com essas notícias da cidade do samba, começa a dar aquele frio na barriga. Também mandar um abraço muito especial, tenho certeza que muitos estão assistindo. O pessoal da minha turma do curso de jornalismo lá em São Paulo, eu tive de quinta até sábado lá em São Paulo, uma turma muito bacana, o pessoal muito comprometido, muito interessado. Com certeza em breve teremos mais colegas brilhantes lá na Terra da Garoa trabalhando. E pessoal de Porto Alegre, se liga, hein? De 3 a 7 de novembro estarei aí de Porto Alegre para fazer mais uma edição do curso. Temos umas outras coisas aí para fechar também, mas Porto Alegre pode marcar na agenda de 3 a 7 de novembro o curso de jornalismo de carnaval. Bem, gente, abrindo os debates, vamos antes de tudo dar uma passada rápida no que aconteceu no sábado. Eu sei que vocês não estiveram lá em Padre Miguel, mas certamente acompanharam de longe, assistiram a nossa transmissão, tem amigos que estão lá, né? Até o Gustavo, de repente, pode começar a falar, né? O Gustavo que transita muito pelo mundo dos barracões, além de, né, assim como eu, é muito amigo também do Jaque Vasconcelos. Como é que você vê esse samba da mocidade para o projeto de desfile que a escola tem?
Olha, sobretudo, uma coisa que é incontestável, que é a adesão do público ao samba. Isso é fantástico, foi uma coisa absurda, né? A gente estava sempre em contato com pessoas lá da mocidade e eles já falavam, desde a primeira eliminatória, como esse samba já caiu no gosto popular. E eu acho, Baltar, sobretudo, não desmerecendo, obviamente, o resto do samba, porque o samba é muito bom, mas principalmente por um refrão que é muito forte, um refrão que é catártico, né? Então, tem toda essa força que transcende até a própria... Que talvez tivesse algum outro samba que fosse mais adequado ao discurso do enredo ou tivesse partes mais, como eu posso dizer, mais aderentes ao enredo. Só que esse extrapolou tudo, caiu no gosto das pessoas e é um samba que tem uma letra muito adequada, letra essa que sofreu, acabou de sofrer algumas alterações, na minha visão, muito positivas. Trocou algumas palavras, algumas coisas que poderiam dar algum ruído, uma dupla interpretação, mas que, na verdade, essas mudanças complementaram e somaram a obra, né? Então, eu acho que nesse combo todo, melhoraram o que já era bom. Eu acho, a gente, obviamente, numa disputa do nível tão bom quanto foi da Mocidade esse ano, sambas muito bons ficaram pelo caminho. Eu gostava muito do samba do Diego Nicolau, muito. Só que não tinha um refrão tão explosivo quanto
o ele samba, na quadra assim. Ele não aconteceu, realmente. Por um outro lado, um outro samba que não tinha me chamado tanto a atenção foi muito bem na final, o samba do Zé Glória.
Exatamente. Outro samba excelente. Exatamente.
É, assim, tanto o samba do Diego Nicolau quanto o samba do Zé Glória, se a safra fosse um pouquinho abaixo, se fosse em outros anos, ganhariam com tranquilidade, né? Ou até em outras escolas, até mesmo desse ano. Ralf, o que você achou?
Foi uma safra legal, realmente, né? Foi uma disputa legal, foi uma disputa interessante na Mocidade. E o samba que venceu, eu achei que a Mocidade está muito bem servida de samba enredo. Um samba muito interessante. Eu vejo uma primeira parte também muito legal, melodicamente muito bonita, preparando o samba para um refrão do meio interessante, para um refrão do meio forte, para uma segunda parte um pouco mais crítica, com uma segunda parte um pouco mais enfática, mas igualmente bonita, preparando para a explosão do refrão principal. Então, eu acho um samba, musicalmente falando do quesito, só samba enredo, um samba muito bem preparado, um samba que é difícil de você achar pontas soltas, e é um samba...
E foi mexido hoje, né? Mexeram em cinco pedacinhos, mudaram verbos...
Foram realmente ajustes, né? Que musicalmente, para mim, não fizeram diferença, musicalmente. Bom que explicaram, como o Gustavo acabou de ressaltar, deixaram mais amarrado a letra do samba, né? Ao que pede o discurso, ao que pede... Ao que pede o discurso do samba enredo, né, sem problemas, mas realmente uma cidade muito bem servida de samba, uma melodia interessante, uma letra forte, uma letra legal, com mudanças dentro do samba que trazem o encanto à obra. Então eu fiquei muito satisfeito com a escolha da Mocidade, acho que ela está muito bem servida, e a comunidade, não preciso nem falar, né, está feliz da vida, rindo para valer, porque é o samba que a comunidade, pelo menos, demonstrou predileção desde o início da disputa.
Inclusive, uma das mudanças na letra do samba, foi que eu achei a mais feliz de todas, foi no refrão, de que era canta a mocidade, agora é salve a mocidade, que é totalmente coerente, até pela gravação mais icônica de salve a mocidade ter sido feita pela Elza Soares. Então, acho que completou, casou muito bem. E até antes de eu passar a palavra para o Cássio, só fazer um esclarecimento para o nosso amigo que está em casa. Hoje o nosso Chico Frota não está aqui, né? O Chico que sempre cuida aí das carrapetas, da luz, do som e tal. Nosso Chico está lá junto com o Leonardo Bessa tocando as gravações do CD da Série A. Então eu estou aqui batendo core, cabeceando, o som estava um pouco baixo, eu já ajustei. Tem uma lâmpada lateral aqui que eu tinha esquecido de acender agora, pedi no meio do programa, vocês viram, o Gustavo acendeu. Agora eu acho que a imagem ficou mais clara, ficou mais bonita. Enfim, Cássio, o que você pode falar a respeito do samba da Mocidade, da disputa como um todo?
Bom, Baltar, como você mesmo tinha antecipado, né, estou bem, bem atarefado aí com a reta final das pesquisas do doutorado. Mas não consigo me afastar desse universo das escolas de samba. Em relação à Mocidade, eu tenho me colocado mais na função de observador mesmo do fenômeno via redes sociais. Então, como que esse frenesi ele explode realmente a partir desse momento chave, né? Então, como que as temporalidades do carnaval elas precisam ser entendidas, né, com essa potência de fazer com que um samba que, de repente, era o favorito, ao não acontecer na quadra, libera, permite que um outro samba venha acontecer, e como que isso mobiliza toda uma comunidade, isso gera lead, isso gera um monte de outras coisas.
Não, e é fundamental,
qual a potência,
né,
disso para o carnaval? Por que a gente não repensa vários processos do carnaval, de ver como que se alarga essa questão do tempo para a gente poder fazer mais coisas nesse momento?
E eu acho que por uma questão, né, comunitária, mesmo como a escola de samba é uma entidade comunitária e não deve deixar de ser, ter um samba que a comunidade quer é fundamental para o projeto. Eu acho que isso deveria ser cláusula pétrea em todas as escolas de samba. Vou escolher o samba. Evidentemente, né, evidentemente que a gente tem que filtrar. Muitas vezes existe uma certa artificialidade. Né, existe gente que usa de truques para distorcer, bota muita torcida, compra um monte de camarote, enche a quadra de bandeira. Enfim, a gente sabe disso. E as escolas até estão caminhando para esse período, para esse processo de começar a cortar a gordura. Né? A gente começa a cortar ali e vai saindo o filé ali do meio. Né? Você vai tirando tudo ali que não presta, enfim. Mas Na maioria das vezes, e de uns anos para cá, a gente tem observado isso, né? Que as escolas têm. Ah, tem uma falhazinha na letra, não conta o enredo de uma forma tão perfeita, a gente vai lá, ajusta, muda dois, três versos. Mas o importante é que a comunidade vá para a Avenida Feliz com o samba. Né? O que você acha, Cássio?
Exatamente. Assim, eu, como geógrafo, tenho a questão do lugar, né? Então, assim, um samba que acontece dentro de uma quadra, né? Uma quadra que é tão importante como lugar de pertencimento para uma comunidade, tem uma potência gigantesca a partir daí. Então, como que essa comunidade, a partir de então, trata essa música, esse samba, como um verdadeiro hino. Um hino que será levado para a avenida e que vai contar muitas histórias, inclusive dessa comunidade, durante o seu processo de melhorias, de transformações, de pequenos ajustes para acontecer novamente na avenida, né? São vários acontecimentos aí. Acontece no momento da escolha do samba e aí vários outros processos são desencadeados para que a apoteose seja ali na avenida.
Posso só complementar um pensamento teu? Acho que uma coisa, uma imagem que materializa isso muito, foi até uma foto que o Fabato botou na capa como capa do Facebook dele, que é uma faixa num viaduto, numa passarela.
Em frente à quadra.
A passarela em frente à quadra. Hashtag essa nega tem poder. Caramba, que frase forte. Entendeu? Então, isso tudo, eu acho que...
É uma frase que sintetiza o enredo, né?
Tudo. Tá tudo ali.
Né? Uma frase que é muito icônica. Ralph?
Não, e o que eu acho interessante nesse samba enredo também, não é um samba muito longo, não, eu acho que é um samba direto, é um samba que passa o recado de uma forma... direta, sem enrolar, né? Sem enrolação, de uma forma bonita, né? E a gente já viu, né? Vários exemplos de sambas que aconteceram na quadra, que foram espetaculares, mas que a gente sabia que eram sambas que tinham problemas, que não seriam bem assim, o que não vem o caso nesse samba da Mocidade. É um samba que aconteceu na quadra, é um samba que era o favorito da comunidade e um samba que eu vejo muito futuro na avenida. Porque realmente, em termos de construção de samba, em termos de construção de enredo, de letra, em termos de desenvolvimento melódico, é um samba muito interessante. Então, essa é a diferença principal para outros vários sambas que a gente via, que a torcida fazia o samba crescer, que o próprio samba crescia, mas que a gente via que tinha problemas melódicos ou que tinha um problema aqui na letra e que acabaram sendo refletidas nas notas dos jogadores. Não é o caso desse samba. Eu acho que esse samba está muito redondinho.
É samba para 10, então?
Olha, tem coisa por vir ainda, né? Então, o samba sempre comparativo, não tem jeito. Então, às vezes, a mão do jurado fica um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais leve. Mas é um samba promissor, um samba que tem condições de chegar ao 10.
Olha, para Ralph Guichard dar esse aval, não é o Ralph que todo ano fica ali, ó, pegando no detalhezinho
Ralph
ali.
Ralph era Cid Almeida, né?
Não, era Cid Almeida ou Chico Frota.
Chico Frota, é verdade.
É o Chico Frota que no máximo dá 9,9. Mas o Ralph dá alguns 10, mas o Ralph é super criterioso e quase sempre bate com a avaliação dos jurados. Antes de tudo, acho que eu esqueci de perguntar, aqui na Rádio Arquibancada ninguém é filho de chocadeira. Aqui temos um insulano, dois salgueirenses e o Cássio. Torce para qual escola?
Ah, eu sou vira-casaca, né? A gente está falando de Mocidade, assim, meu afeto pelo carnaval chegou via Mocidade, que eles devem, acho que o Fabato, a gente já citou ele aqui, ele resume muito bem, sempre que ele conta como ele lembra da aproximação dele da Mocidade com ele, através da TV e tal, eu tenho aquele mesmo encantamento. Então, aqueles primeiros desfiles, aquele monte de neon.
Você está naquela faixa ali que era criança, adolescente, no auge ali daquela fase do Renato Laje.
Exatamente,
na Mocidade.
Exatamente, Renato Laje, então, final da década de 80, foi muito marcante. Minha tia torcia para a Mocidade, então eu estava sempre com meu primo. Minhas primeiras lembranças do carnaval são assistindo o desfile da Mocidade e aqueles sambas antológicos. A gente está falando da importância da música, né? De como que a música ela gruda, ela consegue transformar essas histórias em um algo mais. Talvez a gente não saiba explicar, talvez não tenha que explicar. E aqueles sambas daquela época, eles são presentes até hoje. Então eu lembro que eu tinha mais ou menos 11 anos, talvez, por aí. Toda festa de final de aniversário, festa de final de ano, cantava-se os sambas daquela época, sobretudo os da Mocidade. Então, minha aproximação ao carnaval veio por aí. Depois, os caminhos da vida, né, os caminhos carnavalísticos me fizeram ser Vila Isabel.
Olha só!
Respeito muito a coroa desse pavilhão.
Trocou a estrela pela coroa.
Tá valendo. Eu que não tenho jeito, eu continuo sendo Ilha, eu vou morrer assim mesmo. Enfim, amor não se explica, né? Amor se vive, né? A verdade é essa. Então, vamos aqui rapidinho antes da gente, né, vamos fazer assim, vamos inverter um pouco a pauta. A gente geralmente tem um assunto principal e depois, né, vamos deixar esse assunto principal um pouco mais para frente, até para dar tempo do pessoal chegar. O pessoal está chegando aqui. Por sinal, hoje, gente, assim, se eu normalmente já não consigo acompanhar o chat, hoje é que eu não vou acompanhar mesmo, porque eu estou aqui com um painel de controle da transmissão, eu tenho que ficar observando aqui a cada segundo se está tudo certo. Mas vocês ficam aí no chat batendo papo, a nossa rede social, na medida do possível, vou lendo. Aqui tem, por exemplo, o Renan. O Renan estava lá na Mocidade no sábado, nosso espectador lá de Minas Gerais, estava lá, veio falar comigo e com o Chico, então está aqui agradecendo pelo nosso carinho e comemorando o samba da Mocidade. O Luiz Henrique falando que enquanto o Rio se desenha tem uma safra de samba maravilhosa, em São Paulo a tendência é termos a pior safra da história. Que pena, hein? Sambas lamentáveis, não adianta ter organização, se não importam com o principal, que é o samba enredo. Aí eu não sei, vou até pedir informações mais detalhadas para os meus amigos de São Paulo. Eu te confesso que ainda não consegui ouvir muito os sambas de São Paulo. Ouvi o da Vila Maria na quinta-feira, porque eu fui no programa de rádio do nosso querido Raul Machado e o pessoal da Vila Maria estava lá e eu ouvi. Achei bastante agradável o samba, mas realmente não tenho informações a respeito da safra de São Paulo. Mas aí a coisa passa também, né? Eu acho que o que está acontecendo aqui no Rio, na verdade, e talvez São Paulo esteja pagando esse preço, porque como em São Paulo o dinheiro está circulando, né? Como em São Paulo o dinheiro está circulando, os patrocínios aparecem, então ainda surgem aqueles enredos patrocinados que aqui no Rio não existem mais. Aqui no Rio, como a gente está com o Pires na mão, as escolas resolveram voltar a fazer enredos mais instigantes. Pelo menos essa é a minha visão. Né? Pelo menos a safra desse ano você pega, pô, Joãozinho da Gomeia, Elza Soares, né? O próprio enredo da Mangueira, que na minha opinião não deu uma safra também. Acho que me decepcionei um pouco com a safra da Mangueira. É o próprio enredo da Portela, que a narrativa é maravilhosa, enfim, outros tantos. Eu acho que acaba motivando, né? São Clemente, com um enredo bem, bem interessante. Acho que acaba motivando o compositor a fazer bons sambas. O que tu acha, Gustavo?
Eu acho que São Paulo ainda... não sei, também não conheço alguns sambas. Ouvi o samba, por exemplo, da Dragões, da Dragões, que eu participei lá com o Mauro Quintas do projeto. Escola maravilhosa e tudo. Gosto muito do samba deles. E acho que tem um samba muito a cara que o desfile vai ter. Mas aí tem a questão, agora estendendo para o Carnaval de São Paulo como um todo, que é a questão crônica, que é do julgamento. Né? O julgamento de São Paulo, essa chuva de notas 10 é bem, bem complicada. Enquanto não se resolver isso, vai tudo se nivelar por uma média. Né? Mas, assim, como eu não tenho acompanhado as demais escolas, então não posso dizer se vai ser realmente uma boa safra ou não, etc. Mas São Paulo tem uma coisa específica, que são sambas. Às vezes, esses sambas mais populares, eles dão muito certo lá no AMB. Coisas que, talvez, se a gente fosse transpor para o Rio de Janeiro, para Sapucaí, não fossem dar certo, lá acaba dando. Então, tem essa diferenciação. Mas ainda volta aquela coisa que a gente sempre reclama com relação ao Carnaval de São Paulo. O julgamento de São Paulo não está legal. Não, é um ponto pacífico.
O festival de notas 10 acaba estimulando isso,
né? Ninguém está gostando disso. Então, é difícil fazer qualquer coisa numa situação dessa. Então, complicado. Mas acredito, tomara que... Eu acho que sim, São Paulo vai ter, pelo menos visualmente, pelo menos em termos de enredo, as coisas acho que vão ser legais lá.
No nosso Facebook aqui, o Leandro Lau, meu amigo lá de Belo Horizonte, sempre ligado na gente. O Marcelo Frediani, de Curitiba, também. Já que comecei a falar de samba enredo, sábado, Viradouro e Grande Rio, né? Final da Viradouro, com transmissão da Rádio Arquibancada. Nós teremos flashes da Grande Rio, mas a nossa transmissão será na Viradouro. É uma disputa, eu acho que disputa equilibrada nas duas escolas. E na Grande Rio nós tivemos aí a surpresa, né, do corte do samba do Mingau, que mobilizou os debates na internet no final de durante a semana. Todo mundo achava que seria o samba que iria rivalizar com o samba do Derê, mas também já se fala no samba do Márcio André, que está muito forte. Enfim, a coisa tá encalacrada, né? Enfim, o que, que vocês acham?
E também são safras boas, né? Também são safras interessantes, tanto da Viradouro quanto da Grande Rio, né? A da Grande Rio é uma das mais aguardadas, uma das mais esperadas, até pelo histórico da Grande Rio. A Grande Rio não fez disputa no último ano, então teve essa lacuna, e nos anos anteriores vinha alternando sambas medianos com sambas não tão elogiáveis assim. Então, dessa vez, fica uma expectativa grande pela disputa, pela final da Grande Rio, né? Sem o Mingau, né? Realmente, muita gente... Uma torcida muito grande também, né? Muita gente gostava palavra de samba, fazia muito barulho nas redes sociais também, o pessoal vibrando por esse samba, mas ainda está o samba do Dere, ainda está na disputa, ainda tem mais samba interessante surgindo, então é uma final muito esperada essa da Grande Rio. E a Viradouro, pela linha da Viradouro também, né? Uma escola que está em ascensão no Carnaval do Rio de Janeiro de novo, né? Voltou à ascensão com o último resultado, com o resultado do último Carnaval, é a atual vice-campeã do Carnaval, com uma obra interessante também, então é a Safra também que fica bem requisitada. Tem tudo para ser duas boas finais esse fim de semana.
É, Cássio, a Grande Rio, acho que é o caso clássico, a gente falava há pouco aqui, né, da questão da relação diretamente proporcional entre a qualidade do enredo e a qualidade dos sambas. A Grande Rio é a prova viva disso, né?
É, pelo que a gente tem observado aí nesses últimos momentos, de fato. Eu acho interessante também, aqui eu vou pegar um outro viés aqui, até porque vocês são muito mais habilitados, gabaritados que eu para falar qualquer coisa a respeito de samba, mas como a chegada de carnavalescos, elas acabam movimentando também a parte, né, da composição musical. A gente fica remoendo, e não sem razão, a questão, né, desse divórcio do chão da escola com a parte imagética e tal. A gente discute muito isso. Mas olha que legal como que a chegada de carnavalesco, uma nova proposta, um novo entendimento também dos processos do carnaval, oportunizam novos sambas, uma safra tão boa de sambas. Então, são novas possibilidades que se criam aí.
Não, e o interessante, até está aqui no nosso canal do YouTube, quem quiser depois pode assistir, tem a entrevista que eu fiz, né, com o Leonardo Bora e com o Gabriel Haddad, e que eles falam desde o início, assim, que quando eles foram contratados pela Grande Rio, que eles achavam, que muita gente virou para eles e falou assim, ah, vocês vão ser engolidos pelo sistema, eles usaram um termo que agora eu esqueci qual foi. E eles, não, a gente foi justamente contratado porque a escola queria mudar essa cara, né, e... Pelo menos, né, polêmicas de cortes à parte, enfim, a Grande Rio certamente vai ter uma final com quatro grandes sambas. Né, com quatro grandes sambas. Qualquer um dos sambas que ganhar na Grande Rio. E digo mesmo para Viradouro, acho que o nível na Viradouro também está muito bom. Né, também teve um corte de uma certa forma inesperado anterior, que foi o do Felipe Filósofo, mas até a gente até comentou no programa passado, que até o Fred destacou. Engraçado, o Fred tinha falado no programa retrasado do samba do Felipe Filósofo, e entre o programa retrasado e o programa passado, o samba do Filósofo foi cortado, e ficou muito claro, como o Fred aqui falou na ocasião, que, na verdade, era uma proposta de samba enredo que a escola não queria. Isso é uma prerrogativa da escola. Como eu sempre falo, a disputa de samba enredo não é festival da canção, isso também é muito importante. Às vezes acontece do samba mais bonito ganhar, do samba mais bonito, né? Mas nem sempre acontece, às vezes tem que ganhar o samba que é mais adequado à proposta de carnaval, ao horário de desfile, ao que o carnavalesco está pensando, o samba ele é um complemento de toda uma parte plástica e de enredo que tem sido imaginada já há tempos.
A redução do tempo do desfile, né?
Vamos entrar
então,
nisso já.
Pensando como que esses sambas vão ser compostos, então, quem está pronto para compor dentro desse novo formato aí de tempo de desfile, né?
Vamos entrar já, Tô botando o microfone no talo, gente. Agora, pelo amor de Deus, agora não tem mais jeito. Entendeu? Não tem mais alto do que isso, não vai ficar. O meu LED aqui tá voando, aqui tá estourando. Vu. Agora não tem mais jeito, gente. Pelo amor de Deus. Aí a gente daqui a pouco tá fazendo um programa que fica estridente no ouvido das pessoas. É, vamos justamente entrar nessa parte, que é o tema principal do programa. Depois a gente, mais pro final, a gente dá mais um giro aí no que tá acontecendo pelas escolas. A mudança do regulamento do grupo especial. Já não é de hoje, né, que a Liesa faz tudo que a Rede Globo pede. Ou se, tem vezes até que a Liesa se antecipa, a Globo nem pede, mas a Liesa já vai lá e faz. Estou fazendo esse preâmbulo porque, sim, a redução do tempo de desfiles, sim, a obsessão do Castanheira em reduzir o grupo especial para 12 escolas, que gerou, né, todo esse festival de viradas de mesa, porque se caísse uma só no ano passado, não ia ter virada de mesa. Se caísse uma só esse ano, não ia ter virada de mesa. Né? Ou, pelo menos, tentativa de virada de mesa. Tudo é por conta da Rede Globo. E é até bom fazer esse preâmbulo para quem está em casa. A Rede Globo, né, que hoje, no Carnaval, tem como mestre, né, de operações o Boninho, né? O Boninho segue a receita, a cartilha do pai dele, do Boni, que na cabeça do Boni, um programa de televisão com mais de uma hora de duração satura a paciência das pessoas. As pessoas procuram outras coisas para fazer. Tanto que, se a gente puxar pela memória, nos tempos em que o Boni era o todo-poderoso da Globo, não tinha futebol quase todo dia na Globo como tem hoje. Era só os jogos da seleção e as decisões de campeonato. A Globo não tinha aquela obsessão de transmitir futebol como tem hoje. Tanto que nas recordações da nossa geração, Ralf é um pouco mais jovem, mas ainda na nossa geração, as recordações de futebol quando a gente era garoto e adolescente eram da TV Bandeirantes. A Globo não se fazia muito presente com o futebol, né? Então, o narrador icônico da nossa geração é o Januário de Oliveira, por aquelas noites de futebol na TV Bandeirantes. Então, é muito claro, a redução de tempo de desfile, que já foi 90, caiu para 85, depois caiu para 82, caiu para 75 e agora 70. É o dedo da TV Globo, né? Essa tentativa de enxugar o desfile ao máximo para caber na grade da Globo. E aí eu vou, já que você está aqui justamente por isso, Cássio, você abre aí as considerações. Desse pacote todo, né? Que também uma coisa puxa a outra. Eu até, assim, o número de alegorias mínimo ter caído é uma questão da crise econômica. Mas a questão do tempo de desfile, para mim, é o dedo da televisão, com toda certeza.
Evidentemente que a gente vai conversar aqui bastante coisa, então não vou nem me preocupar em tentar falar o máximo possível, não. A questão do tempo é a questão de controle, né? De exercer a territorialidade, ou seja, as estratégias para mostrar quem manda e como se manda. Controlar o tempo do desfile, reduzir o tempo de desfile, é tentar enquadrar o carnaval com toda a sua potência, com todas as possibilidades de desdobramentos que possui, né? Na sua essência, e que possui ainda como oportunidade, possibilidade da gente fazer, inventar, reinventar, se adequar a esse formato que você está falando. Extremamente mercadológico, extremamente voltado para os interesses que a empresa já coloca lá como aqueles que ela deseja atingir. E, por outro lado, a gente também precisa pensar que é um momento em que a própria Globo não sabe direito o que fazer, né? Você estava falando do futebol, esse paralelo é interessante. Então, a Globo está tentando reinventar a sua maneira de transmitir futebol. Vai ser por TV fechada? Vai ser continuar na TV aberta? O formato do pay-per-view já não é mais aquele formato alternativo à transmissão aberta. Agora eles já ensaiaram uma primeira transmissão via Facebook. Então,
Tem um jogo por rodada agora que o Globoesporte.com transmite, né?
Exatamente. Então, essa questão do tempo também ela abre a oportunidade da gente pensar que a gente está nesse momento de transição, em que os principais atores ali envolvidos com a transmissão e com a capacidade de controlar esse tempo e, portanto, controlar uma parte do espetáculo, estão tentando buscar novas saídas. Cabe a nós do Carnaval tentar lutar por aquelas que são mais interessantes para nós. E aí, para passar a palavra para os colegas, o que muito me deixa insatisfeito, não surpreso, mas insatisfeito, é a incapacidade das escolas de samba de negociarem. Beleza, talvez tenha que reduzir o tempo. Não estou dizendo que eu concorde, mas talvez, dentro desse formato, tenha que ser reduzido esse tempo. Mas o que a escola de samba negocia? Onde ela quer ganhar esse tempo a mais? Por que a gente não pode pensar outros momentos para o carnaval dentro da grade da Rede Globo? Seria um bom momento de barganha.
Não, e primeiro toda, assim, olha só, estou fazendo tudo o que vocês querem. Pelo amor de Deus, 9h30 vocês começam a transmissão. 9h30, assim que soar a sirene e a Estácio de Sá no domingo e a São Clemente na segunda começarem a desfilar, vocês começam a transmitir. Porque as escolas fazem isso tudo e a Globo está com a transmissão na segunda escola. Né? Ralf.
Pois é, né? É uma nova tendência na mídia, é uma nova tendência no carnaval, é uma nova tendência que a gente vive praticamente no mundo, né? E o tempo de desfile, para mim, né, na minha visão, deveria ser uma consequência do espetáculo, né? O tempo de desfile. Você precisa de quanto nesse formato para terminar um desfile de uma forma agradável para a escola passar o enredo, para a escola passar a mensagem, para a escola desenvolver o espetáculo, para o público apreciar. E não é isso que a gente vê acontecendo nos últimos anos. A gente vê realmente uma obsessão, tudo a partir do tempo, né? Uma obsessão pela redução do tempo de desfile. desfile, e aí, a partir do tempo de desfile, vai se adaptando ao formato do carnaval, a quantidade de alegorias, a quantidade de componentes, de baianas, e assim vai. Enquanto deveria ser o oposto, na minha visão. Na minha visão, o carnaval, o tempo deveria ser uma consequência do tamanho do espetáculo que a escola de samba quer botar na avenida, que é interessante para o carnaval, que é interessante para passar o recado, e não o contrário, e não como vem acontecendo nos últimos anos, que é uma obsessão pela redução, que culminou nessa redução, acho que mais drástica, assim, de tempo nos últimos anos, sem dúvida, sem...
A gente está caminhando para o desfile do grupo especial de hoje ser o desfile do grupo de acesso de 15 anos atrás.
Até porque a diferença hoje, a Série A tem 55 minutos de desfile e já temos com 70, né, no especial. Então a diferença já está em 15 minutos. Já é uma diferença muito pequena, já é um ajuste quase mínimo, com quanto houve já uma distância muito maior, de 55 para 82, por exemplo, recentemente. Então é uma diferença considerável, aí corta o jurado, corta a cabine, tudo para se adaptar a esse tempo curto de desfile. Infelizmente, né, o tempo acabou virando protagonismo, enquanto não deveria ser, na minha visão.
Bom, como é a minha primeira vez aqui, eu estou me sentindo em casa.
Não, fica à
vontade. Vou roubar a vez do Gustavo aí. Vou roubar, não. Vou pegar emprestado, depois eu devolvo a ele. Para comentar em cima
do. Não, e aqui não tem ordem, não. Se tiver que interromper, interrompe. Não, não tem
tá tudo em casa, né? O que o Rafa falou, eu concordo plenamente tudo que você falou. E a questão do tempo que me deixa bem reflexivo, né? Já que eu estou aqui nessa condição aqui para pensar junto com vocês, é a questão da experiência do desfile. E aí a experiência, a gente entender essa experiência a partir dos múltiplos atores, de quem está lá. Então, até que ponto a redução do tempo é interessante para nós que estamos aqui nessa função de comentar o carnaval, de apresentar o carnaval? Porque a Globo não é a única, né? Pode ser a principal.
Ela acha que
é,
né?
A única. Exatamente. Ela acha que é. Agora, para as escolas de samba, então, para o carnavalesco, para o compositor, para a comunidade, para quem está lá no desfile, para quem está indo lá para todo aquele evento, a experiência do consumidor. Existe essa discussão também, que talvez a gente acabe enveredando para ela, da questão do carnaval como um produto.
Não, mas acho
hoje
que
é pertinente. Hoje em dia é inegável que tudo também se transforma em mercadoria. Agora, se for para fazer dessa maneira, que a gente pense no processo como um todo. E aí a questão do tempo não é o tempo enquadrando tudo dentro dessa lógica, que talvez a gente não encontre nenhuma saída positiva. No médio prazo, não digo nem, já que a gente está falando do tempo, não digo nem no médio prazo. Então, assim, até que ponto esse enxugamento ou apertar tudo dentro de um tempo cada vez mais enxuto propicia, possibilita que a gente possa ter carnavais grandiosos, que a gente possa desfrutar essa safra maravilhosa de sambas e enredos, que a gente possa entender a proposta dos carnavalescos, que as novas gerações de espectadores que, né, tem também essa questão, já que mais uma vez falando do tempo geracional, né, de como que está envelhecendo o público que comparece a Sapucaí, que entende de fato aquilo, que não vai lá apenas para os camarotes, mas como que a gente vai atrair esse pessoal para esse universo que é tão fascinante? Será que menos tempo favorece o produto, pensando por uma lógica mercadológica, para o médio e longo prazo? Sinceramente, eu creio que não.
Gustavo.
Não, com relação a essa coisa da diminuição do tempo, eu conversei com um dirigente que me deixou muito sobre uma coisa que ele me falou, que eu fiquei mais assustado ainda. Havia pessoas, houve uma proposta, isso eu acho que pouca gente soube, muito mais radical e muito mais assustadora do ponto de vista de as pessoas não saberem como se processa uma concentração. Havia a proposta de não ter um intervalo de 5 minutos entre uma escola e outra. Assim, termina o desfile, a outra já está contando tempo. Isso como talvez até uma tentativa de trazer os 5 minutos, só que de ficar os 75 minutos. Ou seja, ia ser uma confusão. As escolas precisam dos 5 minutos de intervalo. Isso é necessidade.
Sim.
Porque você, quem está do lado do balança, por exemplo, é o tempo que dobra o carro, que você... levanta a talha, que tudo aquilo você resolve...
O Carvalhão coloca o destaque.
Quer dizer assim, quando esse dirigente me falou isso, eu disse assim, quem dá essa ideia sabe o que é tecnicamente um desfile de escola de samba?
Mas quem deu essa ideia era da televisão?
Não. O que fiquei mais assustado foi isso.
Tenso, hein?
E aí os próprios presidentes, alguns próprios dirigentes falaram, não, pelo amor de Deus. Isso, assim, eu ouvi de uma fonte, de um dirigente de escola de samba, de uma das escolas, do grupo especial. Então, assim, isso me deixou tão assustado que às vezes até, assim, será que é isso mesmo? Será que eu ouvi direito? Será que eu entendi isso? Porque é de uma, sabe, e isso me assusta muito. Porque você chegar a cogitar essa possibilidade é você desconhecer o próprio desfile. Quando eu soube disso, sinceramente, assim, não que eu duvidei desse dirigente, que é uma pessoa muito, muito, muito bacana, íntegra, etc., mas, assim, me deixou completamente atordoado, porque você nota numa situação dessa que as pessoas não conhecem o próprio...
A gente vê que a gente, às vezes, está à mercê de pessoas que não têm a noção exata do tamanho do espetáculo, do tamanho do produto. Vamos falar, então, vamos deixar esse discurso, né, culturalista, cirandeiro de esquerda de lado, vamos falar a língua deles? Esses caras não sabem o tamanho do produto que eles têm nas mãos. Que se hoje, sei lá, permite que se arrecade 5, se for bem gerido, vai permitir que se arrecade 50. Ou eu estou falando besteira?
De maneira alguma. Eu penso assim, quando surgem essas notícias bombásticas e tal, há um grito, né, da comunidade do carnaval, da mídia, das pessoas que de algum modo consomem essa festa para manter esse discurso aí dentro da linha economicista.
Agora, não, que eu acho válido, eu não sou contra não, até que, por exemplo, até porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, hoje eu vivo do carnaval. Se essa roda começar a girar mais rápido, para mim também é melhor. Entendeu? Então, assim, para mim também é melhor, eu posso ter condição de, né, de contratar pessoas, de gerar emprego, de gerar renda, eu acho que é melhor para todo mundo. Exatamente. Né? Se eu chegasse para todos vocês, olha só, vocês vão vir aqui para o debate, o Uber vai pegar vocês em casa, tem um cachezinho aqui na saída, você... não ia ser bom? Ia, não ia. Vocês não iam reclamar. Pô, então, acho que a gente tem que pensar dessa forma. A gente também não tem que pensar, claro, né, demonizar a questão da comercialização. Ela tem que existir, só que ela tem que...
De forma sustentável.
De forma sustentável, exatamente.
Ela tem que existir, ela existe, né? E ela está aqui ativamente atuando na medida que a gente está discutindo justamente esse tempo aí da redução do tempo. Essa questão que como estava dizendo antes, do grito que se tem a partir dessas notícias, muitas vezes nos faz deixar passar os silêncios que tem ao redor. E que silêncios são esses que eu estou falando? São justamente da gente não pensar ou não discutir alternativas.
Acho que o microfone está desligado.
Já que está falando de silêncio, né?
Já que está falando de silêncio. Agora vamos lá, volta tudo de novo, retome o pensamento.
Falando sobre esse grito, né, da comunidade do carnaval a partir de notícias bombásticas como essa, então quantos silêncios tem em torno desses momentos onde a gente ouve essas vozes colocando novas questões? Como que a gente pode pensar novas temporalidades e como que a gente pode propor alternativas para o dia do desfile, dentro dali do espaço da Sapucaí, outras ações, e que nada acaba sendo discutido nesse momento. Só se fala da questão da redução do tempo. Não se propõe nenhuma outra saída ou algum elemento de barganha quando a gente está falando da redução do tempo. Então, por que a gente não pensar tempo para outras atividades dentro da própria Sapucaí?
E aí justamente que a gente já meio que levantou esse tema algumas vezes aqui, e como você estuda o assunto, a gente vai aprofundar mais hoje, que é o conceito hoje do mundo do espetáculo, que é o conceito da experiência. Né? Daqui a semana que vem, né? Semana que vem começa o Rock in Rio. E, sim, eu gosto de samba, mas também adoro rock, e eu sou o frequentador do Rock in Rio raiz, porque eu fui no Rock in Rio em 91, né? Quando
Festa Baltato foi de 85, né?
Só não fui no de 85 porque minha mãe não deixou. Meu falecido pai chegou a entrar no carro comigo. Tem ingresso? Então vamos embora. Eu tava enchendo o saco, eu queria ver o Queen. Só que eu tinha 9 para 10 anos, minha mãe ficou desesperada. Pelo amor de Deus, você tá maluco? Não leva ele não, você quer? Tem maconheiro, aquelas coisas, né? Enfim, então eu não fui, senão eu teria assistido aquele apoteótico show do Queen. Enfim, então eu teria ido no Rock in Rio de 85, eu fui no de 91, quando o Maracanã se transformou no maior mictório do mundo, porque, né, o cheiro de xixi era uma coisa absurda, e fui no de 2001, foi o último Rock in Rio que eu fui. E o Rock in Rio de 2001, para mim, se resumiu, para você ver como era o conceito. Para mim, o Rock in Rio de 2001 era o show do R.E.M., que é a minha banda favorita até hoje. Assim, a primeira vez que o R.E.M. foi ao Brasil, eu, né, não dormi e tal, não sei o que, enfim, para assistir o show do Ariano. Cheguei cedo na cidade do rock. Beleza, mas o Rock in Rio de 2001, até 2001 era um formato. De 2011, né, para cá, e o Ralph cobre todos, eu ainda não fui, mas eu já entendo que o show é o de menos. O conceito, né? E no carnaval estão... Quando eu digo que o show é o de menos, não é que o show seja o de menos. O show, lógico, é muito importante, mas você tem outras coisas ali que você pode fazer entre um show e outro, ou se uma banda não, que não é do seu agrado está tocando, você tem que fazer, enfim. E no carnaval esse conceito está sendo usado da pior forma possível, que é você meter aquele camarote tocando sertanejo, as pessoas não estão nem aí porque está passando no desfile. Então aí eu vou levantar o desafio, né? Para o Cássio, que faz o estudo, para o Ralph, que cobre, para o Gustavo, que acho que já foi, né? O Gustavo já assistiu shows e tal. Como é que a gente pode encontrar um conceito, conciliar esse conceito atual do mundo do entretenimento, né? da experiência, né? Do cara que vai lá só para fazer selfie, com o desfile, de uma forma que seja sustentável para todo mundo, que as escolas desfilem, que seja legal. Como é que a gente pode partir para isso?
Aproveitando que a gente estava falando do tempo... Tempo é um elemento chave para isso. Uma das principais questões é justamente entender que o tempo do que vai acontecer lá na Sapucaí começa muito tempo antes. Começa numa outra temporalidade. Então a gente estava falando aqui, começamos o programa falando da escolha de samba da mocidade. Certamente, aquela catarse que aconteceu na quadra, ela já começa a participar, ela já influencia... sobremaneira, tudo aquilo que vai acontecer no dia do desfile. Pensando mais especificamente em relação à experiência. Talvez não seja nem legal falar aqui do fax, né? Vamos para outra questão, porque o fax a gente já está falando há tanto tempo já. Mas, assim, qual é a experiência do consumidor que vai ao evento desfile de escola de samba?
Péssima.
Ela é péssima. Ela é péssima desde o momento em que você vai para o site da Liesa e não encontra as informações necessárias, ou ele está instável, ele está fora do ar. Você não tem a segurança de que você vai ter uma boa experiência até o final do processo. O que, de certa maneira, é até justo, é honesto, porque você, de fato, não tem uma boa experiência até o final. Então
já é o preâmbulo.
Já é um preâmbulo de que você não vai ter esse bom momento. Agora, vai além também do desfile, né? Porque a gente vai falar aqui muito mais sobre o desfile. Mas, assim, que tipo de lembrança ou de bem simbólico ou um souvenir que você retém da sua experiência na Sapucaí? O ingresso não é pensado para ser algo que você tenha a experiência de receber, compartilhar nas redes sociais. A indumentária não tem um cuidado, um esmero. E olha, gente, a gente está falando do carnaval. A gente está falando de artistas que são capazes de criar coisas fabulosas, que têm, inclusive, um enlaçamento afetivo com a festa. Então, por que não colocar a galera do carnaval para trabalhar para a promoção do evento carnaval? Certamente isso potencializaria demais a experiência de todos, de quem faz o carnaval, porque muitas vezes também quando a gente vai para a discussão da experiência do carnaval, a gente só enfoca o consumidor. Como se nós, que participamos diretamente do carnaval, internamente, o ano todo, nós também não quiséssemos ter uma outra experiência do carnaval. Então, a experiência de repente, de um aderecista que fosse propor coisas, desenvolver materiais para que sejam distribuídos junto com o ingresso, seria fabulosa. A gente tem excelentes retratistas, fotógrafos, artistas da arte de capturar sensação, sentimento, movimento ali, né, através de uma câmera, seja ela mais estática ou em movimento. Como que isso é passado para o consumidor? Como que isso circula pelas redes sociais?
Cássio, desculpa te interromper, mas só para ficar material isso que você está falando. Por exemplo, no Rock in Rio, tem a pulseirinha, que as nossas redes sociais ficam inundadas...
Das pulseirinhas.
Das pulseirinhas, de imagens das pulseirinhas, né? É isso que você está falando.
É muito mais do que isso, mas passa por isso também.
Por exemplo, outro dia eu recebi num grupo de WhatsApp, né, de vascaínos e tal, enfim... Uma coisa que, lá dos Estados Unidos, uma máquina, essas máquinas que você faz foto, tipo as que tem aqueles totens, né, que tem ali na praia de Copacabana, e aí você vai lá, você clica, e você escolhe quem que você quer que saia do seu lado na foto. Então, era um jogo de futebol americano, você selecionava os jogadores, Aí os jogadores apareciam virtualmente.
Projeção.
Assim, uma projeção deles pro seu lado, evidente que é uma coisa tecnologicamente muito mais avançada. Até porque eles vêm, são animações mesmo, deles andando, vindo, né, se abraçam e tal. E você se posiciona no meio deles, aperta e você tem uma foto com seus ídolos. Eu olhei aquilo e pensei assim, imagina se, por exemplo, não precisa ter esse nível todo de sofisticação, mas se você tem uns totens desses na Sapucaí, onde você vai lá, e eu sou Mangueira, então, porra, eu tô lá, sei lá, de mestre sala da Mangueira. Pum, fiz uma foto. Né? Tô tocando na bateria da Portela. Tô no meio da pista com a foto que todo mundo que tem a oportunidade de invadir a pista ao final do desfile, no desfile das campeãs, faz. Aquela foto de braços abertos com a apoteose ao fundo. Então, tantas coisas que você pode propiciar às pessoas, né? Na ida, na vinda, no intervalo entre uma escola e outra, né? Mas toda a experiência é péssima, todo mundo fica esmigalhado na arquibancada, a comida é horrorosa, não tem um caixa eletrônico que você precisar de sacar um dinheiro. Eu lembro dos meus tempos de arquibancada, não de rádio, mas de arquibancada, né? Na época ainda era máquina fotográfica, uma vez calculei mal o número de filmes e tal, não sei o quê, queria fazer mais fotos, tinha acabado. Eu não tinha um lugar ali para comprar um filme fotográfico. Então, assim, são coisas, né, que você vai pensar hoje, né? Possibilidades de confortos, de comodidades que não existem.
As alternativas são milhares, milhares. O Cássio já falou algumas, o Anderson falou, eu em debates passados falei várias. As alternativas são realmente milhares. O problema é que a gente não tem hoje o básico. Você brincou com a questão do fax, mas para mim começa a organização na venda de ingresso. Você não poder comprar um ingresso com antecedência, comparando com o Rock in Rio, Rock in Rio Card do ano de 2021 já está disponível. O cara já pode comprar um ingresso sem saber as atrações. Eu acho que, primeiro de tudo, é o seguinte, você não pode perder sua essência. O Rock in Rio, a essência é o rock. Hoje mais a música tem todos os gêneros, todos os estilos, mas a música é o rock, sempre tem uma grande atração internacional. E, apesar de hoje o Rock in Rio já não se preocupar com o ineditismo. Por exemplo, nessa edição de agora do Rock in Rio, o único ineditismo assim, para valer que vamos ter no Rock in Rio vai ser um artista do rap, né, do pop americano, rap pop, que é o Drake. Né? Nacional Anitta, mas internacional Drake, né? É a grande novidade. O restante, as bandas de rock, são todas repetidas que já passaram pelo Rock in Rio. Bon Jovi, Iron Maiden, bandas que já passaram e vão estar novamente. Algumas são até sócias de carteirinha, todo ano estão lá. O próprio Bon Jovi só em uma edição, desde 2011, que o Rock in Rio voltou, não tocou no Rock in Rio. Então, primeira coisa é você preservar a essência. Tem que ter o carnaval. Nisso você tem que valorizar o carnaval. Você tem que fazer com o espetáculo não seja comprimido simplesmente pela exigência do tempo. Você tem que ter o seu produto carnaval ali. Começa por aí, né? E aí começa por fazer o básico. Você falou em compartilhar nas redes sociais. A Liga não tem redes sociais. As escolas de samba, poucas têm de uma maneira efetiva. Também não é só ter, não é só estar lá criando e não saber gerenciar, não saber falar com a linguagem de rede social, que é uma linguagem diferente. São poucas as escolas que fazem isso bem feito hoje.
Não, aliás, tem Facebook. Hoje à tarde subiu o resultado da Mocidade.
O Facebook
hoje
da Liesa
tarde.
É gerenciado pela Central de Vendas. O Facebook da Liesa, tá? É gerenciado pela Central de Vendas. É um Facebook só para Central de Vendas divulgar realmente que vai ter a venda e de vez em quando colocam, por exemplo, esses resultados. Não é uma coisa assim bem gerenciada, não é uma coisa oficial, né? Então você tem que fazer o básico para poder avançar. Você tem que avançar, a necessidade de avançar é imensa.
Até porque o público espera isso. O público atual espera isso. Nós vamos porque nós somos tarados pelo carnaval. Nós iremos de qualquer maneira. Mas não é todo mundo que tem essa mesma disponibilidade ou essa relação com o carnaval. E talvez não seja todos que têm ainda. Podem vir a ter. Desde que ofereça as condições para você pelo menos atrair esse público. Porque o que eu percebo é um afastamento muito grande. Eu sou professor. Eu dou aula em diversos, em mais de um município e para públicos completamente diferentes, do sexto ano até o pré-vestibular. Eu pergunto sempre, primeira aula, sempre pergunto, escola de samba. A cada 4, 5 turmas levanta um que diz que tem uma escola de samba ou que gosta de carnaval.
Quer dizer, a criançada de hoje não tem mais
completamente
o
hábito afastada desse universo.
Só uma coisa, e isso aqui que fica claro para os espectadores, né, aqui do programa, a gente dá esses exemplos aqui do Rock in Rio, de outros, outros eventos, etc., justamente como forma de que esse evento seja sustentável para que o senhor da velha guarda tenha sua sustentabilidade financeira, para que o compositor tenha sua sustentabilidade financeira, para que a baiana que roda lá tenha sua sustentabilidade financeira.
Para que os profissionais recebam seus salários.
Seus salários, exatamente. Então, isso passa por uma questão de respeito, dignidade e manutenção das tradições, porque é um espetáculo essencialmente negro. A gente não pode perder isso de vista. É um espetáculo que tem sua raiz comunitária, que tem, como você falou, com a respeito da mocidade independente, que tem a sua fincado no chão, numa raiz. Ou seja, tudo isso, essa questão da experiência, tudo que a gente está falando aqui, não é para transformar o sambódromo numa cidade do rock, mas é para transformar o sambódromo numa experiência bacana, legal, que as pessoas queiram voltar. Agora, com relação a isso, vou só fazer um parênteses aqui com relação a uma experiência que eu tive essa semana, muito positiva, de formação de plateia, por exemplo. Um professor, esqueci o nome dele agora, de uma escola particular de Curicica, fez um trabalho sobre Dom Sebastião na escola deles. Eles levaram, eles mandaram para o Tuiuti, que é o que está fazendo enredo sobre Dom Sebastião, mandaram o trabalho escrito, dizendo que fizeram tudo em cima da sinopse e depois em cima do samba do Tuiuti. Era uma turma mais ou menos de uns 30 alunos, pelo menos 20 foram ao barracão que a escola convidou. O Bruno e o João Vitor Araújo. Cara, foi uma coisa inacreditavelmente positiva. Então, a gente via no brilho dos olhos das pessoas, conhecendo o projeto todo, eles tiveram acesso às fantasias, aos projetos de alegoria, às alegorias já nascendo. Então, existem formas de fidelizar esse público, como você está falando aqui, de trazer essa juventude, essa galera que faz um link com o que está aprendendo na escola.
E a experiência é um caminho interessante, é uma possibilidade, né? A gente apostar, investir na experiência. Vou assumir a identidade de pesquisador aqui muito rapidamente, só para fazer uma citação muito básica. Tudo acontece, mas a experiência é aquilo que nos acontece. Então, é aquilo que nos toca. De alguma maneira, isso transforma a gente. E você sai diferente da maneira como você chegou. Várias vezes a gente discutindo, o Gustavo participa muito dessas discussões comigo sobre a questão da experiência no carnaval, pensar o carnaval como um grande festival, e aí o debate é interditado até por nós mesmos, dizendo, mas aí vai virar um Rock in Rio. Existem coisas, elementos no Rock in Rio, ações no Rock in Rio que podem ser interessantes para a gente pensar a respeito. Agora, a gente tem o Festival de Parintins, por exemplo, e aí o Gustavo esteve recentemente lá, inclusive por conta da pesquisa dele, e ele voltou absolutamente fascinado. O que dá claros indícios, né? E a gente sabia, porque eu vim acompanhando a viagem do Gustavo pelos grupos e tal, de como aquilo estava acontecendo no Gustavo. E aconteceu lá e continuou acontecendo aqui. Essa experiência do Gustavo em Parintins evidencia o quê? A potência que um festival nosso, que não é o Rock in Rio, tem. E que a gente já tem laços de interface, já tem pessoas que circulam entre Parintins e o Carnaval do Rio. E
desculpa só te cortar por um instante, Cássio. Um festival que não é feito num grande centro.
Exatamente.
Um festival que é feito num lugar...
Na periferia, né? Na margem do...
Uma cidade distante no coração da Amazônia. Exatamente. A gente não está falando de São Paulo, de Porto Alegre, de Brasília,
de Belo Horizonte. Ribeirão Preto, por exemplo, que é um centro de um estado.
Mas que é uma cidade distante da capital, né? Ribeirão Preto... Ou de uma cidade, sei lá, tipo Goiânia, Cuiabá. Não, a gente está falando de Parintins, que é uma cidade que fica a 6 horas do barco de Manaus. 6 ou 8, né?
10.
Eu gostaria, pior ainda. Inclusive, Baltair, Gustavo, até pensar aqui o que é a Sapucaí hoje em dia. Se você tem que definir a Sapucaí. Será que a Liesa sabe falar? A Sapucaí é isso. Porque o Medina, o Ralf estava falando, eu lembrei, o Medina falou naquele momento de crise mais aguda, tiro comendo na Rocinha, lembra? Eles reuniram toda a cúpula da segurança fluminense para dar um pronunciamento de que o Rock in Rio continuaria e que o Medina talvez tirasse o Rock in Rio do Brasil. E aí o Roberto Medina, nesse encontro, com todos os holofotes, falou, o Rock in Rio não é mais um festival de rock. O Rock in Rio é uma plataforma de experiências. Não estou dizendo que a Sapucaí precisa ser uma plataforma de experiências, mas porque, o Medina sabe o que o Rock in Rio hoje
até é. Até porque não dá para... Antes que interpretem mal, não. A gente não quer que metam uma tirolesa da concentração
de jeito algum.
Até a apoteose, né? A escola passando e o cara lá descendo. Não, a gente não quer isso. Pelo amor de Deus, nada disso. Muito pelo contrário.
Claro, sem dúvida alguma que não é nada por aí, Baltar, mas você estava dando exemplo da realidade aumentada, de você poder tirar uma foto, né, com um jogador. A realidade nossa, do nosso carnaval, é que você está a muito pouca distância física dos principais atores da festa, que tem toda a vontade, a generosidade, a maioria, não são todos, mas a maioria, de tirar uma foto, de ser reconhecido pelo seu público. Então, a gente ainda tem esse facilitador. A questão é enxergar essas coisas. O que na tirolesa a gente pode fazer para causar na pessoa o fascínio, a excitação? Muitas vezes eu pergunto para os meus amigos que vão pela primeira vez, e são poucos os que vão pela primeira vez para o desfile de escola de samba, não há nada a relatar. O que eles relatam quase sempre é o quê? Comissão de frente. Que é o que foge do comum para eles. E que mesmo para nós já vem caindo numa certa mesmice. Agora, você vai em outros festivais, eu estudo festivais, né? Eu estudo festivais de música eletrônica. E aí a questão da experiência que se derrama pela cidade. Parintins é um exemplo muito bom disso. A paisagem da cidade, ela marca e evidencia a potência que é aquela festa. Você chega em Parintins, como o Gustavo relatou, você já se sente participando de um evento que nem começou ainda, mas ele está ali, vivo. Você consegue enxergar as marcas do evento, a força do evento nas ruas, na maneira como as pessoas se comportam. Eu estudo um festival fora do país, quando você chega no aeroporto, você tem toda uma preparação para receber. Uma vez que o festival que eu estudo, Tomorrowland, trabalha com essa questão do fantástico, né? O negócio meio Alice no País das Maravilhas, um negócio fora da realidade, que te desloca para uma outra realidade.
É aquele que joga o pozinho pro alto, não?
Tem de tudo, tem muita coisa. E aí o que acontece? Dentro do aeroporto, então você já está vendo aí quantos atores estão envolvidos, né? A cidade é o aeroporto internacional da Bélgica. E aí tem as pessoas fantasiadas. Tem uma área específica como se você fosse privilegiado. Você está ali vivendo um momento mágico. É o começo ou mais um passo na sua jornada rumo àquela consumação. E olha a ironia. A gente tem a Marquês de Sapucaí, tem a Praça da Apoteose. E aquilo lá é apoteose de quê?
Não acontece nada.
Não acontece nada para o cara que vai lá, que paga o ingresso. Não tem apoteose. Para esse cara não tem apoteose. Pode ter grandes momentos, né? A experiência é uma questão muito subjetiva. Agora, não existe um desenho da experiência por parte de quem gere a festa que leve o cara a sentir, fala, meu Deus, é agora, eu vim aqui para viver esse momento. Isso vai acontecer pelas circunstâncias, por um grande desfile, por um samba que acontece na avenida.
Ou seja, o desfile das escolas de samba hoje é um grande coito interrompido.
E para corroborar com o que o Cássio estava falando, que você falou agora... Eu contei essa semana 5 pessoas do Nordeste que vêm todo ano para o desfile de escola de samba, depois que souberam da diminuição do tempo, não virão. Eu não vou para Sapucaí para ver desfile do grupo de acesso, ele falando com todo respeito ao desfile do grupo de acesso, mas dizendo que o grupo especial está pequeno, está para eles agora desinteressante e que vão ou para outros carnavais e vão fazer outras coisas.
Não, assim, eu acho o seguinte, acho que eu já cortei o Ralf, mas assim, na crise, vamos supor o seguinte, eu sou o dono de uma padaria, meu pão doce é desse tamanho, meu pão doce custa R$5, mas é um pão doce dessa altura, desse todo mundo baba e tal. Aí, tá, a crise está brava e tal, o que eu vou fazer? Se eu diminuir esse pão doce e continuar cobrando por R$5, eu não vou vender esse pão doce. Eu tenho que ter formas criativas de continuar tendo a minha margem de lucro e continuar vendendo meu produto. De repente, eu posso criar um novo mini pão doce por R$2, que eu gasto, sei lá, muito menos material do que eu gastaria com aquele, e teria uma taxa de lucro maior. Você tem que pensar em outros formatos, em outras coisas. Não em simplesmente enxugar. E exatamente isso. As pessoas, eu pago... E o tempo de... Aí, se eu não fosse desse meio, se eu fosse um cara que comprasse ingressos aleatoriamente, vai diminuir o tempo, e o ingresso vai diminuir?
E o problema é que esse é um processo irreversível. Uma vez você diminuindo, você não aumenta no ano seguinte. Ao menos foi isso que a gente viu no histórico, se pegar talvez os últimos 20, 30 anos, em todas as situações de vagas de produto, de consumo, não só falando de carnaval, mas de produto. Quando diminui, é um processo irreversível, não aumenta de novo. E só corre o risco de no outro ano ainda diminuir mais e mais e mais. Esse é um problema muito sério. Eu acho que o público em casa, as pessoas não podem confundir o seguinte termo, que a inovação, a adaptação às novas realidades, às novas tecnologias, não são impeditivos e não necessariamente vão ferir a essência. Não necessariamente vão ferir a essência da festa. Muito ao contrário, se você souber preservar a essência da festa, preservar as raízes, preservar a cultura, você tende a ter um produto mais forte, inclusive, lá na frente, um produto adaptável para as novas realidades de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil e que vai render frutos muito maiores. Então, não é um impeditivo, uma coisa não anula a outra. Muito ao contrário, você tem que se adaptar sim, você tem que se adaptar às novas redes, às redes sociais, às novas tecnologias, mas preservando a sua essência. E isso casa sim, isso dá para você conciliar sim.
E aí, Ralf? Vamos nos adaptar às novas tecnologias, vamos fazer tudo isso que o Ralf estava falando. E aí, como que você vai compartilhar nas redes sociais se o sinal na Sapucaí é horroroso. Muito horroroso? Né? Então, como que você tem uma festa que se pretende, né, e é reconhecida internacionalmente como o maior espetáculo a céu aberto do mundo, e que você não tem um Wi-Fi liberado para as pessoas? É claro, você vai ter uma das empresas aí de telefonia móvel que disponibiliza a rede Wi-Fi como patrocinadora do evento. Elas disputam a gente aqui, ó, na esquina. Por que não pegar e falar, bom, eu estou proporcionando essas... E olha a potência, né, imagética, sonora, auditiva do Carnaval do Rio de Janeiro.
E aí até essa própria empresa exploraria esses totens de fotografia que eu tinha falado anteriormente.
Exatamente.
Porque a pessoa já postaria sua rede social automaticamente com a hashtag dessa empresa.
No momento, voltando para a questão da experiência, no momento em que essa pessoa está tocada, ela está afetada positivamente. O comentário que ela faz antecedendo a hashtag é um comentário positivo. Ela sabe, e a rede que a qual ela está conectada, né? A rede dos seus amigos, seus seguidores, sabe que aquilo lá é genuíno. Pensar isso do ponto de vista econômico, na era da experiência, nesse momento que a gente atravessa da sociedade, é muito potente, abre outras portas. Aqui a gente está só colocando o início da discussão, mas... Quantas oportunidades de novos negócios não vão surgir daí?
Um aplicativo onde as pessoas acompanham o desfile em tempo real.
Com realidade aumentada.
Com realidade aumentada, você clica ali, vê o croqui da fantasia, vê o croqui da alegoria. Você faz uma interatividade, você dá nota para as escolas também.
Entendeu? Qual o custo que isso daí teria para a Liese, para as escolas de samba? Já você estava falando do exemplo do Pão Doce. Tudo pode ser negociado. São novas possibilidades.
Eu vou manter o pão doce gostoso a R$ 4,00, mas ele vai sair a custo zero para mim, porque eu vou ter um monte de patrocinadores bancando esse pão doce.
As empresas vão querer...
Eu botei... A farinha do pão doce é minha. O leite do pão doce é meu. O açúcar do pão doce é meu.
As empresas vão querer...
O ovo do pão doce é meu. E cada um... Ovo oficial do pão doce, farinha oficial do pão doce. Olha a analogia que a gente fez aqui para celular oficial do carnaval, a cerveja oficial do carnaval, a água mineral, a internet, a camisinha, né? Por aí vai.
Sem romantismo, até porque ninguém aqui também é bobo, né? A gente já cansou de ver muitas vezes muitas ideias morrerem ou serem executadas e não surtir o efeito desejado. É evidente que as empresas vão querer interferir no processo criativo. É evidente, é claro que vão. Agora, se a gente entender qual é o nosso papel nesse momento, se formos capazes de mostrar, não é para você mostrar sua marca aqui, não é aqui que você vai ganhar. Você vai ganhar 300... se eu conseguir fazer esse espetáculo acontecer, do cara chegar e querer compartilhar a sua marca e falar, gente, eu fui no Carnaval do Rio, sinceramente, não tem Circo de Soleil, não tem Tomorrowland, não tem nada. Lá é um negócio que é inacreditável. Só acontece lá e só acontece naquele momento. E aí as pessoas compartilham. E aí as coisas começam a acontecer de uma outra maneira. Então, para isso, a gente tem que reconhecer a potência que a gente tem e pensar novas soluções.
Até porque, Cássio, hoje o formato atual do Carnaval é... Eu não vou dizer que a Liesa está no prejuízo, mas a Liesa deixa de ganhar muito dinheiro com isso. Eu, quando digo a Liesa, por consequência, as escolas de samba que são filiadas e disputam um grupo especial. Hoje, no Carnaval, o sistema está de uma maneira que poucas pessoas isoladas, que não têm relação alguma nem com o Carnaval e nem com a Liga, nem com as escolas de samba, é que faturam em cima dessa desorganização. O fato de você não vender ingresso pela internet, você gera pessoas isoladas, empresas isoladas que não estão credenciadas para isso, que vendem na internet e ganham lucro. E a Liga e as escolas de samba não ganham relativamente nada em relação a isso. Em cima disso. Vão ganhar um valor de venda de ingresso normal, que é um número muito pequeno e muito inferior ao que faturariam. No Rock in Rio, se você tentar vender um ingresso de Rock in Rio, você, pessoa física, ou você, através da sua empresa de revenda, de companhia de turismo, sem pedir autorização, como acontece, não, existem várias empresas não credenciadas faturando muito dinheiro em cima disso, e aí a liga e as escolas fecham o olho e fingem que não estão tendo. Se você tentar fazer isso no Rock in Rio, se você for num site de venda como Mercado Livre, afim, tentar fazer isso, na hora o seu anúncio vai ser bloqueado, tem uma equipe jurídica do Rock in Rio vendo isso a fundo, o seu site vai ser fechado e você vai responder criminalmente por isso. Vão na delegacia de crimes virtuais. O Rock in Rio trava isso de uma maneira impressionante. E é lógico, está defendendo o produto dele. Está controlando a venda. É ele que faz a venda, mas faz de uma maneira bem feita, né? Faz por internet, faz por outros modos assim, e afins. E hoje a Liga, as escolas deixam de ganhar muito dinheiro por causa disso. Por causa dessa falta de organização, dessa maneira de organização, e pessoas físicas isoladas ou pessoas jurídicas isoladas que não têm relação com as escolas ou com a liga, é que acabam faturando e ganhando dinheiro com isso.
Deixa eu só deixar uma coisa clara, que eu estava vendo aqui, consegui dar uma parada no chat, talvez algumas pessoas não estejam entendendo. Ah, mas vocês estão falando, mas quem banca é a Globo. A Globo banca porque as escolas de samba não saem do lugar, não levantam a bunda da cadeira, não saem da sua zona de conforto e não sequer ouvem propostas semelhantes às que a gente está ouvindo aqui. A verdade é essa. No dia em que as escolas de samba falarem, beleza, eu tenho a Rede Globo, mas eu tenho outras fontes de renda, eu posso chegar e me dar o direito de falar, Rede Globo, ou você começa o desfile às 9h30 da noite, ou eu rescindo o contrato. Ou então, Rede Globo, a TV aberta é sua, mas agora eu vou ter uma negociação à parte para a TV a cabo, uma negociação à parte para streaming de internet, então a gente vai ter a TV Globo na TV aberta, sei lá, a TNT transmitindo o desfile na TV fechada, e o Facebook ou o YouTube transmitindo o desfile para quem está em casa pelas plataformas digitais. E aí você vai ter três fontes de renda. Essa coisa assim de... O carnaval das escolas de samba lida com a Rede Globo como se a Rede Globo fosse o papai que todo ano dá aquela mesadinha. Ah, então tá bom, eu tenho essa mesadinha. Ah, o poder público é a mamãe que me dá o dinheiro para levar minha namorada no cinema. Isso acabou. Nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o infeliz do Crivella. Do bebê que tem que andar com pernas próprias? Sim, o carnaval tem que andar com pernas próprias. A televisão tem que ser uma parceira, mas não tem que ser a muleta. A gente tem que se libertar da televisão. Hoje, os principais clubes de futebol, o Flamengo, né, outro dia eu estava lendo uma notícia sobre isso, sobre o balancete do Flamengo. Palmeiras é um caso à parte, porque o Palmeiras tem um grande patrocinador. Mas hoje eu acho que 30% do faturamento do Flamengo é da televisão. O Flamengo bota 50 mil toda semana no Maracanã, está arrecadando um horror. Então, assim, a gente tem que pensar em outras formas. Quantas escolas de samba têm suas marcas licenciadas, marcas registradas? Você vê um monte, no dia do carnaval, dezenas de camelô vendendo camisa com as estampas das escolas. Você entra na Sapucaí e você não consegue comprar uma camisa oficial de uma escola. Você não compra. E quando você encontra, é camisa, é caneca, é chaveiro. Cara, assim, é que tá velhinho pra caramba, não sei nem se dá pra ver daqui. Isso aqui é um mousepad, na época que a gente tava lá na União da Ilha, a gente mandou fabricar alguns, não tinha dinheiro. Mas assim, tem que ter mousepad, tem que ter camisinha, tem que ter tudo das escolas de samba. As escolas de samba tem que licenciar. Cara, você vai numa loja de clube de futebol hoje, você vê todos os tipos de produto. Um tempo atrás eu fui na loja do Grêmio. Na loja do Grêmio tem até prancha de surf. Prancha de surf. E as escolas de samba estão aí, deixando de ganhar dinheiro. E a marca, e tem, como bem disse o Ralf, tem gente de fora ganhando dinheiro. O cara que fabrica camisa lá e vende na Uruguaiana, o cara que fabrica o chaveiro, o cara, entendeu? Tem lá uma iniciativa lá que a Amebras tenta lá, de uma forma até bastante heróica e tal, mas eu estou falando de coisa em grande quantidade, em grande escala.
Baltar, você estava falando aí mais cedo sobre o bebê, né? Fazendo a alusão ao bebê. Vou dar o exemplo, então, de uma debutante, né? Do festival que eu estudo, Tomorrowland. Primeira edição, um dia de evento por volta de 30 mil pessoas. Hoje em dia, o evento ocorre nos dois últimos finais de semana de julho, né? Já desde o ano passado, e também teve uma edição extra aí, e que você tem dois finais de semana. Então, são 5 dias em cada semana, porque você tem um dia especial só para quem decide acampar. Então, você já amplia o tempo do evento e a experiência daquele participante, porque você oferece a ele uma imersão. Será que a gente não pode oferecer uma imersão? Não estou sugerindo que acampem na Sapucaí,
mas a gente pode pensar alternativas, possibilidades, enfim. E hoje, o Tomorrowland, eu convido todos a entrar na página para ver do Tomorrowland, tem um canal no YouTube, eles fazem a transmissão ao vivo com diversos canais, a audiência de bilhões de pessoas em todos os lugares do mundo, 15 anos. Tem toda uma cultura, que inclusive é o que eu estudo lá no doutorado, de festival, cultura raver, né? Mas a gente está falando do carnaval, carioca. A gente está falando de muita coisa. A gente está falando, inclusive, da dimensão espiritual da festa. Então, a gente tem muita coisa a oferecer, tem muita coisa a ser trabalhada. Então, é inadmissível que um evento em 15 anos consiga crescer até o ponto de ter audiência de bilhões de pessoas e isso pagar boa parte da festa e a gente está com o pires na mão, tendo que reduzir o tempo do desfile.
Não, assim, a gente está num momento, a gente está num mundo em que videogame virou esporte.
Então, uma baita remuneração.
E tudo, assim, né? Quando eu era criança, videogame a gente só jogava no dia que chovia. Na rua, vai pra rua, vai sujar, vai subir em árvore, vai jogar bola, né? Ah, tá chovendo, liga o videogame. Hoje o cara que joga videogame virou atleta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que basta, assim, gente, pelo amor de Deus, vamos entregar na mão de quem saiba fazer, vamos entregar na mão de quem saiba gerir. Eu discordo de muitas coisas que ele fala, o Gabriel, o filho do Anísio, mas o Gabriel tem esse pensamento. Eu discordo de muitas coisas, visão de mundos diferentes e tal, mas enfim, nesse ponto eu concordo com ele. Tem que se contratar uma consultoria, tem que se contratar alguém, até para resgatar a credibilidade do carnaval, que está lá no fundo por conta das viradas de mesa e das tentativas de virada de mesa. O que não dá é o que a gente ficar com essa situação. E aí faz um regulamento novo que reduz o tempo de desfile, que diminui o tamanho do espetáculo, né? Que diminui a quantidade de jurados, ou seja, você vai ter, tire qual cabine for, você vai ter um buraco negro ali, vai ter um ponto do desfile, um ponto cego onde os jurados não vão ver nada. E, na minha opinião, a mais escandalosa de todas as propostas é, para a partir de 2021, você aumentar a remuneração de quem chegar na frente e diminuir quem fica atrás.
Que é hoje o grande problema do futebol. É a questão que está sendo mais comentada negativamente, que é a maior discussão, que é hoje o maior problema do futebol. É exatamente essa discussão. E aí o carnaval pega qual o exemplo do futebol? O exemplo ruim, o exemplo que está sendo amplamente discutido e debatido. É surreal.
Não, e assim, e aí vai justamente, desculpa te cortar, Cássio, vai justamente no contrário, por exemplo, do que a gente vê na NBA. Quando os piores times do campeonato pegam os melhores jogadores que vêm da universidade para que equilibre, para que daqui a 2, 3, 5 anos você tenha ali, né, o Golden State Warriors aí, que foi dominante nos últimos anos, teve um time quase todo vindo do draft. Né? O Golden State não era nada, de uma hora para outra virou um grande time. Então, nesse sistema, a gente está cada vez mais fazendo com que as escolas que estão lá no topo continuem cada vez mais ricas e que as escolas que estão vindo de baixo fiquem cada vez mais pobres.
As principais ligas de esporte americanos trabalham justamente nessa perspectiva de valorização da experiência do consumidor. A garantia de um espetáculo, a certeza de que o campeonato será competitivo até o final. E aí eles pensam essas estratégias para que você não faça uma convergência muito grande de talentos, dinheiro, recursos, visibilidade em uma marca, em uma franquia.
É o conceito do deles. Fair play financeiro.
Exatamente, eles têm o teto salarial, eles têm essa questão do draft, né, de você premiar, não é premiar, você facilitar o crescimento daqueles que foram os piores concorrentes em um determinado ano. O entendimento é que no ano seguinte, aquele evento, aquele campeonato precisa ser rentável. Precisa acontecer, precisa continuar engajando as pessoas. A paixão das pessoas não é apenas pelos seus times, é pelo evento. E aqui a gente fala de apaixonados pelas suas escolas de samba, mas nós também todos somos apaixonados pelo carnaval, não é verdade? A gente tem um
a gente, eu penso até quando que, a melhor ganha, independente de quem seja, a gente fica feliz.
Eu até penso que, no caso específico, já que a gente está fazendo várias comparações aqui, né, a gente também não está com esse compromisso, rigor e tal. No caso do carnaval, é até diferente do futebol, porque eu penso que o brasileiro, em geral, ele tem uma afeição, uma ligação muito maior com o seu time do que com o futebol em si. Brasileiro. Você vê, por exemplo, a relação do argentino com o futebol, do inglês com o futebol, que acompanha o time na 8ª divisão. O cara sabe cantar todas as músicas, ele vai para a rua, no pub, o filho dele, ele leva. Enfim, eu não vou entrar por esse caminho. Mas, no caso do carnaval, Nós temos relações com as nossas escolas, mas somos defensores, promotores do carnaval. Tanto da dimensão do carnaval econômica, que é produto e tal, a gente está aqui discutindo isso, mas a gente quer o carnaval acontecendo, o carnaval cada vez mais potente, a ampliação do carnaval, das possibilidades de viver do carnaval, como você estava falando, de uma maneira digna, né? E de que novas coisas e antigas coisas possam existir, continuar existindo.
E o que é mais preocupante nisso tudo, o que é mais grave de tudo isso que a gente vem relatando e debatendo, é que não há nenhuma tentativa em prol de evoluir. Não há tentativa. A gente falou milhares de vezes do Rock in Rio. A primeira edição que eu chamo era moderna do Rock in Rio, que foi no retorno em 2011 lá, teve muitos problemas aquela edição. Muitos, desde atendimento à imprensa, desde a realização de shows.
Aquele show do Guns N' Roses
que atrasou. Show do Guns que atrasou horas, que o outro perdeu o voo e depois cantou no meio de temporal. Teve muitos problemas, muitos, muitos, muitos. A diferença é, o Rock in Rio aprendeu, tentou-se de volta, tentou inovar e aprendeu com os erros e foi aprimorando com relação às outras edições. E aí a gente chega numa edição que vai ter daqui a duas semanas, uma edição de 2019, quase redonda. Uma edição que já o passado 17, quase redonda. Problemas vão acontecer, erros vão acontecer, vão haver precipitações, algumas inovações não vão dar certo, mas primeiro, estão tentando inovar e segundo, estão corrigindo os erros, estão corrigindo aquilo que não deu certo. No carnaval a gente não vê nenhuma correção de erro porque a gente não vê nem tentativa de inovação, a gente não vê nada do tipo, e é complicado.
E nem assunção de erros evidente, né? Amplamente debatidos ano após ano. Para a gente pensar aqui, por exemplo, o Rock in Rio, dentro do contexto assim, do cenário dos festivais, dos grandes festivais do mundo, é um dos maiores.
Sim.
Certo? Em nenhuma, nem no delírio mais megalomaníaco do Medina, ele ousa colocar o Rock in Rio em fevereiro. Por quê? Porque o carnaval é incontornável. A gente tem essa, a gente conquistou. Todos nós aqui, de um jeito ou de outro, trabalhamos ou na cobertura de eventos, ou na produção de eventos, circulando no ambiente da cultura. Vocês provavelmente também já devem ter ouvido o que eu já cansei de ouvir. Fevereiro, janeiro, março, é impossível fazer qualquer coisa, porque tudo está voltado para o carnaval.
Não, e o interessante é justamente isso. No início do programa eu distingui a fase antiga, né, do Rock in Rio da fase nova. A fase antiga do Rock in Rio era em janeiro. E quando ele volta em 2011, ele volta em setembro, outubro.
Isso só deixa muito evidente que quem está fora enxerga mais valor no carnaval do que quem está dentro.
Até o próprio nome, Rock in Rio, né? Rock in Rio. O que quer dizer Rock in Rio? Porque quando ele surgiu lá em meados dos anos 80, era impensável se fazer um show de rock no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é a cidade do samba. Então, o próprio Rock in Rio, na sua essência, na essência da marca, ele reconhece. Estou pisando num território que não é meu. É de uma certa humildade até, esse conceito. Né? É que a gente internalizou, a gente repete e não para pensar, né, no conceito da coisa. Né? E o Rio de Janeiro é uma cidade que não tem tradição de rock, até hoje. Tem algumas boas bandas que surgiram aqui no Rio, mas se a gente for fazer um apanhado do rock nacional, a maioria das bandas são de São Paulo, de Brasília, de Porto Alegre, que tem uma cena muito interessante. O Rio é mais pop, o Rio é Lulu Santos, né, Kid Abelha e tal, mas as bandas de rock mesmo, né, mais pesadas, o Sepultura, que era de Minas, né, aquela cena toda de Recife, que depois surgiu com o Chico Science e tal. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro não é uma cidade do rock, e o próprio Medina reconhece isso quando cria o festival. Né? Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente fazer essas comparações para a gente ter, assim, jogada na nossa cara a realidade de que nós estamos perdendo de 7-1 e estamos igual o Filipão ali na beira do gramado olhando a hora passar. A verdade é essa. Né? Gustavo, você está calado demais, Gustavo.
Não, só nessa... Não, eu tô concordando com tudo. Não tenho muito o que acrescentar, só fazendo uma comparação que um amigo meu fez. Ele falou o seguinte... O desfile das escolas de samba de São Paulo tem 1 hora e 5 minutos, 65 minutos, com 500 metros de passarela. O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, o desfile vai ter 70 minutos para cada escola,
1 hora e 10.
700 metros. Então, assim, essa matemática é enlouquecedora, porque você vai ter escolas passando bem aceleradas, e talvez seja esse propósito, passar todo mundo para a gente ver a próxima, para ficar o nosso olhar todo pleno de sentido, aquela coisa toda. E isso, quando a pessoa diz assim, tem que passar rápido para que tenha uma agilidade, não sei o quê, você está, na verdade, nivelando seu espetáculo por baixo, porque você tira pelo desfile chato, mas não tira pelo desfile bom. Tem desfiles que, por exemplo, a gente até comentando na Rádio Arquibancada, teve desfile de determinada escola, que a gente, você até falou, esse desfile vai durar 5 horas e tantos minutos, de tão amarrado que estava. E tem desfiles que a gente quer ver muito, quer ver mais e tal, parará. Então, sabe, essa conta não fecha. Não,
e o chato é que isso tudo acontece no momento em que a gente vai ter uma safra de sambas e de enredos tão bons.
Tão bons. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter diminuição, número de componentes, da ordem de 300 componentes por escola. Mas eu já vi, pode ser que tenha mais, tenha menos, já estou falando uma média. Então, assim, você vai ter aulas com 60 pessoas.
A gente vai ter escola no grupo especial passando com 2.500 pessoas.
Com 2.500 pessoas, grupo de acesso. E aí é coisa temerária, assim. E ainda bem que tiveram pelo menos o bom senso. Quando eu digo bom senso, não estou privilegiando as alegorias, mas é porque o jogo já estava sendo jogado, de pelo menos não diminuir o número máximo de alegorias. Porque muitas escolas, uma delas é a Viradouro, já estava jogando com o jogo do assim, nós vamos ter X alegorias, vamos ter X tripés, e imagina isso sendo mudado com a escola. A Viradouro talvez seja hoje a escola mais adiantada da cidade do samba. Imagina isso, eles terem que voltar o projeto por conta, sabe... o que falam de insegurança jurídica, é o que acontece no time das escolas de samba hoje. Você, em setembro, tem que possivelmente mudar seus critérios, seu orçamento, seu planejamento, porque é difícil você planejar dentro desse cenário de incerteza, né?
E aí a gente vê também, só fazendo um rápido parênteses, em paralelo, a Série A, que não vai receber dinheiro da prefeitura, sugerindo fazer o desfile sem cobrança de ingresso. Quer dizer... tá tudo muito louco, tá tudo muito complicado, né? Porque eu entendo a lógica, já que não vai me dar dinheiro, só vai dar dinheiro para quem não cobra ingresso, então eu não cobro ingresso, eu recebo dinheiro. Só que, por um outro lado, você também está jogando contra o seu próprio produto. Se você acha que agora é de graça, né? Tudo bem, eu posso voltar na história do Pão Doce, eu posso mudar aqui o formato do Pão Doce. Mas se o Pão Doce começar a ser de graça, ele perde o valor.
Sem contar que eu considero uma temeridade isso, a abertura dos portões. Primeiro que o ingresso da Série A sempre foram ingressos populares. O valor cobrado pela Série A é um valor quase, como é que eu posso dizer? Simbólico, exatamente, passei a palavra. Simbólico, é um valor muito baixo, é um valor, sem contar a quantidade de ingressos que são doados, as escolas recebem uma quantidade imensa de ingressos de arquibancada comum para atender aquela pessoa que realmente não tem esse valor simbólico para dar. Então já é um valor muito baixo, já é um valor muito pequeno. E você abrir os portões, você fazer um desfile sem cobrança de ingresso, do ponto de vista organizacional, é um problema muito sério, é um custo muito maior, você vai ter um custo muito maior para lidar com isso. Então, o valor de ingresso já não entrava muito para as escolas de samba, porque são ingressos baratos, são ingressos populares, e propositalmente para atrair o público, para atrair a comunidade, para atrair o sambista raiz. E aí você abre os portões, você não cobra ingresso, você traz um custo maior de estrutura de organização de carnaval e problemas que podem ser sérios. Então, eu acho, hoje, a não ser que a Liga apresente um formato, apresente uma solução boa para isso, só nesse momento jogado, cogitar abrir os portões, eu acho uma temeridade.
E aí, para a gente voltar para a questão da experiência, aliás, permanecer, né, porque a gente não se desconectou dela, é necessário que a gente pense em termos de planejamento, né? Para que tudo aquilo, aqueles acontecimentos que a gente estava falando, aquela catarse possa acontecer, alguma apoteose para aquele consumidor, ou para aquele folião, para o desfilante, para o dirigente, para isso acontecer, é necessário um mínimo de organização. E para a organização ela ser materializada num bom evento, um evento que consegue entregar tudo aquilo que se propõe e muito mais, porque é disso que a gente está falando. A gente não está falando de fazer na conta do chá, a gente está falando de ganhar novas escalas, inclusive, para o evento. É necessário planejamento. É necessário entender o que vai acontecer lá na frente. Se a gente pega também para discutir a questão mais teórica sobre experiência, a experiência também é o quê? Uma travessia. É você se sujeitar, se submeter intencionalmente a algo que você não sabe o que vai acontecer. Então você trabalha aí nessa dualidade. Eu vou me jogar de cabeça em algo que eu não sei. Para isso eu preciso confiar que aquele ambiente é seguro. E aí quando você começa a procurar o ingresso, e não tem site, não tem foto, é fax, e vai abrir o ingresso, não vai abrir ingresso, vai abrir o portão, não vai abrir o portão, como que você vai se jogar nesse evento? Como que, quem garante que tudo que você deseja alcançar, você vai atingir? Então é preciso criar esse ambiente de confiança, né? Essa não a certeza do que você vai encontrar. E que bom, o carnaval não é uma nada disso que a gente está falando aqui, a gente está trabalhando com certezas, com métricas, com coisas muito... Pelo contrário, nossa reunião hoje aqui parte justamente do querer enquadrar o que é, né, é impossível de ser delimitado num formato ainda menor, num tempo ainda menor.
Vamos estar aqui, o papo aqui está tão bom que até me esqueci de botar o pessoal das redes sociais para conversar com a gente. Nosso amigo Nininho, maravilhoso debate, parabéns, obrigado, Nininho. Você é amigo, aí não conta, né? Elogio de amigo a gente guarda no coração, mas a gente sabe que também tem uma dosezinha aí de afeição. Mas grande abraço, estou com saudade, amigo, estou com saudade, vamos sentar para bater um papo. Márcio Mendes Campos, dê um salve para a galera da Dragões, deve ser Dragões da Real, né? Vamos buscar, parabéns pela mocidade.
Márcio, um abraço para ele, grande diretor lá da Dragões.
Dragões da Real. Valdir Tavares Filho, João Gustavo Melo, um ser incrível.
Ah, um abraço, Valdir.
Diz aí o que será Livres nesse carnaval. Olha, é difícil saber, é uma insegurança. Se a gente estava falando de insegurança jurídica, essa questão da Intendente Magalhães é pior ainda. Né? A Livres vai fazer um sorteio nessa quarta-feira, infelizmente a gente não vai poder cobrir. Né? O Chico está lá, tanto que nem hoje o Chico está aqui, o Chico está lá envolvido. Lá com a gravação do CD da Série A, a gente não vai poder transmitir. Esperamos que a situação da Intendente Magalhães se resolva, mas está complicado. Erval Lopes, lá em Itapemirim, Espírito Santo, ele, o Fábio Martins na audiência. Nosso querido Marcão, Marcos Medeiros. Tanta diferença da área comercial de um Rock in Rio para os desfiles. Por exemplo, no Rock in Rio de 2015, você podia comprar a lama embalada do Rock in Rio de 85. Né? E um detalhe importante no profissionalismo. No Rock in Rio você não tem playboy nem popozuda credenciada no palco do espetáculo. No carnaval tem. Muito bem observado.
Olha, não tem no palco do espetáculo, mas eu diria que credenciado para a área comum tem bastante sim também. A gente tem que fazer...
Mas tem um camarote deles lá, que é mais pro fundo.
É, porque realmente o palco realmente é até pelo tamanho e tal, é dedicado só à banda, inclusive nem imprensa, nada. A imprensa tem acesso ao pitch de fotos, fotógrafos, assim mesmo, agradecimento específico, só as duas primeiras músicas e se o artista deixar também. Então, mas circulando na Cidade do Rock também tem os credenciamentos meio pitoresco.
Ah, mas aí na Sapucaí, se o cara tiver credenciado e ficar andando lá por trás da arquibancada, não tem problema. O problema é atrapalhar.
Mas aqui eu, como geógrafo, tenho que puxar a discussão para a geografia, né? Essas pessoas têm um lugar para ocupar, né? Nos festivais, geralmente, essas pessoas estão a serviço desse entendimento da festa como algo mais. Então, essas pessoas que estão lá pela sua exuberância física ou pelo número
eles
de seguidores...
Eles nem cogitam a possibilidade
não
de subir
existe
ao palco.
Do palco, que é a nossa Marquês de Sapucaí. Então, eles circulam por espaços e lugares destinados a ele e eles têm uma função dentro desse desenho de experiências aí que você vai vivenciar. Em loco ou pelas redes sociais. Tem muita gente que acompanha esses mega eventos no mundo via redes sociais. Como eu estava falando do Tomorrowland que eu estudo, hoje em dia eles chegaram a um nível de refinamento, e aí é claro, são realidades diferentes. A gente está falando de Bélgica, Brasil, mas eles têm 15 anos. E eles não são carnaval, né? Dá licença. Então, eles fazem eventos que acontecem ao mesmo tempo da edição principal do Tomorrowland para reunir pessoas para assistir num telão.
É como a FIFA Fan Fest.
Exatamente.
Quem não tem dinheiro para o ingresso, fica lá assistindo no telão. Luiz Henrique, Unidos do Peruche, aqui em São Paulo, na escuta. Ninguém solta a mão de ninguém.
Mais um grande abraço para o amigo Luiz Henrique. Aí.
Hoje só os amigos do Gustavo. André Felipe Schlindwein, se eu errei a pronúncia, me perdoe. Salve, pessoal. Sobre formas de deixar o evento mais atraente, o exemplo são camisetas e copos em shows. Poderiam vender camisetas, copos, canecas, bandeiras das escolas. Aliás, poderiam vender online. Eu sou do Sul e gostaria de comprar produtos da minha escola. Por sinal, eu tenho ido bastante, né, aos jogos do Vasco e tal, até porque eu estou morando mais perto, fiz o sócio-torcedor. todo jogo do Vasco eles lançam um copo diferente que você paga 10 reais ali e você leva para casa. Ah, um copo em homenagem a um ex-jogador, um copo em homenagem à reforma, até a reforma do refletor mereceu o copo. Né? Mas assim, é 10 reais que você tá ali, tá vendendo, tá pingando.
Você tá colecionando memórias, lembranças. Isso também é experiência. Lembra que eu falei lá atrás do ingresso?
A gente como não na Copa tem do uma... Mundo, a Copa do Mundo, os copos de cerveja tinham lá os jogos gravados.
Exatamente.
Primeira fase, né? Bélgica e Rússia, o jogo que eu fui. Tá lá o copo. Eu fui na Copa do Mundo.
Para vocês verem, no festival lá que eu estudo, Tomorrowland, mais uma vez, né? Eles, esse ano, já que está fazendo 15 anos, eles criaram um livro contando histórias sobre o Tomorrowland, do universo mítico, de onde teria vindo a ideia do Tomorrowland. Gente, eles fizeram isso com 15 anos de história. Imagina o que a gente não poderia ser capaz de fazer com o carnaval. A cada ano. Eles precisaram de 15 anos para realizar isso. Imagina a cada ano o que a gente não poderia oferecer em preços variados para quem vai para Sapucaí. Eu quero pacote Mega Combo Blaster. Beleza, você vai ganhar tudo isso. Eu quero outro pacote, eu quero só. Mas a gente não oferece alternativa. Você não deixa nem a pessoa vir realizar o sonho da vida dela, talvez, como tantos, né? A gente conhece tantos que vieram de outros estados, outros países, e vêm anualmente e querem levar mais do que as lembranças do que viveram aqui.
É, até que, às vezes, eu consigo dar uma olhada aqui no chat, né? Teve aqui um, agora já passou, já não consigo ver, falando que no caso do Vasco, né, tem uma moedinha, todo jogo eles lançam a moeda do jogo, você compra lá, acho que é 20 reais, você guarda, enfim. Imagina um torcedor de outro estado que vem para cá, vê um jogo, o time ganha, o cara compra, mas guarda eternamente lá, que eu fui nesse jogo. E, enfim... o Rômulo Tese também eu comecei a ver aqui, escreveu que ele viu a cena em janeiro, né, nosso amigo lá, carioca, mas radicado em São Paulo, 20 pessoas, 20 turistas na cidade do samba, fazendo fila para entrar no único banheiro que estava funcionando no lugar.
Isso é uma tragédia.
Aliás, a cidade do samba está largada às traças, né? A verdade é essa, está complicada a cidade do samba. Tem gente aqui pedindo para te falar de disputa de samba que está no começo. Cara, assim, a gente, acima de tudo, a gente tem muita responsabilidade no que a gente fala. A Portela começou a disputa na sexta e no domingo. Sexta-feira eu estava em São Paulo, domingo, no caso, ontem, eu não consegui sair desse sofá, que eu estava exausto depois da final da Mocidade. Então, a gente não vai opinar sobre uma disputa que a gente sequer viu os sambas na quadra. A gente, na Rádio Arquibancada, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem esse compromisso. Palpite na internet é o que mais tem. A Rádio Arquibancada não dá palpite. A Rádio Arquibancada, quando chegar a hora, a gente vai falar dos sambas da Portela, de preferência na transmissão da final da Portela. A gente, às vezes, faz um giro, em programas anteriores, quando não tinham tantos assuntos palpitantes, a gente dava um giro dizendo, olha, a escola tal está com tantos sambas, né, tal samba tal. Mas, assim, a disputa da Portela e a disputa da Mangueira acabaram de começar. A gente não tem condições de falar. A gente tem, acima de tudo, uma responsabilidade com o que a gente fala. É, a gente, a Rádio Arquibancada, já tem 8 anos aí, né, 8 anos de trajetória, construiu uma credibilidade. Então a gente não se dá o direito de não ficar entrando nessas bolas divididas. Vamos esperar, a Portela cortou um monte de samba, ficaram 16, vai ter mais 2 semanas, mais 1 semana ainda de chave separada, depois vai juntar as chaves, provavelmente eu vou lá, vou tirar um dia lá para ouvir os sambas, aí a gente vai ter mais condições de conversar, para não ter esse tipo de ruído, né, na comunicação. O Ralf estava me mostrando que já teve gente em fórum. Eu fiz um comentário na transmissão da Mocidade que, vamos falar do corte polêmico que houve na Grande Rio. Já foi gente dizer, a Rádio Arquibancada disse que aconteceu algo esquisito na Grande Rio. Não aconteceu nada esquisito na Grande Rio. Caiu um samba que nós e todo mundo achava que iria para a final. Nada mais do que isso. Então a gente tem, acima de tudo, mais do que nunca, muito cuidado no que vai falar para evitar esses disse-me-disses aí, essas coisas de internet que rolam e, infelizmente, a gente não tem controle. Bem, o programa está chegando aqui à parte final, né? Já desde já fazendo o convite, sábado vamos transmitir a final da Viradouro com flashes da Grande Rio. A gente vai manter vocês informados do que está acontecendo na Grande Rio, né? A gente agora transmite com vídeo. Estamos tentando estudar uma forma de fazer 2 transmissões em vídeo simultâneas, ainda estamos tentando. Para essa semana não vamos conseguir. Quem sabe mais para frente a gente consiga. Então, nesse sábado, transmissão da final da Unidos do Viradouro, né, com flashes da Acadêmicos do Grande Rio. Estamos chegando, então, para os destaques finais. Quem se habilita? Cássio, você, então. Obrigado pela presença. A casa é sua. Vamos ver se a gente bate esse papo mais vezes. Assim, que a gente, Eu fiquei com gostinho de quero mais. Acho que a gente tem muito mais coisa ainda para conversar.
É, eu só vou aproveitar aqui, já falei bastante, né? E para voltar, vou falar, só agradecer mesmo. Foi muito bom. Sou, como eu falei, eu faço parte da audiência do lado de lá. Legal. E foi um prazer imenso estar aqui do lado de cá com vocês, para trocar tanta ideia interessante. Também penso que tem muito mais a ser falado aí. Obrigadão.
Né? E importante, assim, é importante a gente também trazer pessoas novas aqui para conversar com a gente, né? Assim, a Rádio Arquibancada, o Debate Arquibancada tem um perfil de sempre privilegiar a equipe, né? Assim, é meio que um conceito. Existem outros programas que têm outros conceitos, o nosso conceito é esse. É a nossa equipe conversando, como, por exemplo, no futebol, a gente tem lá o pessoal da ESPN, todo final de rodada lá, você sabe quem são os mesmos debatedores. Mas o Gustavo já falava do teu nome já há um bom tempo e tal, eu falei, pô, essa é a ocasião perfeita para a gente trazer você e... Você com certeza será mais frequente aqui com a gente. Boa noite, Ralf Guichard.
Valeu, muito bom. Alô, dirigente de escola de samba. Vamos abrir um pouquinho a cabeça. Só um pouquinho, não é muito não. Vamos abrir um pouquinho a cabeça. Vamos inovar com responsabilidade, preservando nossas raízes. Valeu.
Ó, recado curto e grosso de Ralf Guichard. Gustavo Melo, meu amigo, até a próxima.
Até a próxima, Baltar. E para deixar um ar de esperança, de alegria, de felicidade aqui, que a gente... Foi um debate muito legal, mas também... para a gente posicionar o espectador com relação às coisas. A cidade de samba está rolando, as coisas estão funcionando, os barracões com muita dificuldade estão acontecendo, isso dá uma certa alegria para a gente.
Dá um alento, né?
Dá um alento de saber que os profissionais estão trabalhando, que os artistas estão lá já trabalhando a todo vapor, né? As equipes estão acontecendo, escolas de samba com fantasias já em fase de reprodução. Destaco... principalmente Viradouro, que está nesse processo, Tuiuti está já com fase de reprodução de fantasia, então, pelo menos essas duas escolas eu sei, Salgueiro com um protótipo bem avançado, que o Claudinho e o Ricardo estão fazendo lá com o Alex de Souza, ou seja, está rolando o carnaval.
Vai ter carnaval.
Vai ter carnaval, vamos ver o fôlego até fevereiro, mas a coisa já está acontecendo.
Maravilha, que beleza. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o carinho, a audiência, a participação de todos vocês. Fazendo o convite, então, sábado à noite temos a final da Unidos do Viradouro, o próximo debate arquibancada daqui a duas semanas, no dia 30 de setembro. Aí já no dia 30 já vai ter mais sambas escolhidos, as disputas das escolas já vão estar mais na reta final, aí a gente vai poder voltar a falar mais ainda das disputas e tal. Esperamos que não tenhamos mais nenhuma notícia aí bombástica no mundo do carnaval para monopolizar os assuntos, mas é isso, a gente vai tocando a bola, quando a gente for ver a gente já está lá todo mundo de novo na Sapucaí para fazer a festa. Tá certo, gente? Fiquem com Deus, com as bênçãos de São Jorge Guerreiro. Estamos terminando mais um debate arquibancada, sábado na Viradouro, dia 30 estamos de volta por aqui. Fique no nosso canal do YouTube, se você ainda não segue, né? Clique no sininho, fique por dentro das atualizações, dê uma olhada nos nossos programas e a gente se encontra por aí. Tá certo? Tchau, tchau, até a próxima!